As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao largado das 19 horas. Vamos avançar para a atualidade aqui na ERT. Registo para uma notícia que infelizmente está a marcar-se as últimas horas. Um bombeiro da corporação de Alcanena ficou em estado considerado como grave na sequência de um despiste de uma viatura que seguia a caminho de uma ocorrência. O alerta foi dado pelas 4h15 da manhã desta terça-feira e centrou-se na localidade de Bugalhos, precisamente naquele território do Médio Tejo. Ainda segundo avançou a ERTS, fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, um outro operacional sofreu ferimentos, neste caso tidos como ligeiros. O veículo despistou-se e caiu de uma ravina, capotando neste trajeto incontrolável. As vítimas foram assistidas no local e evacuadas para o Hospital de Abrantes. A localidade de Valmião, na Sabaxeira, concelho de Tomar, viveu momentos de grande sofrimento nesta segunda-feira devido ao incêndio que chegou à freguesia proveniente de Ourém. Valeu a entreajuda entre residentes e voluntários, para além do papel fundamental desempenhado pela Junta, neste caso com o apoio do respectivo kit de incêndio, que impediu que as chamas avançassem de forma incontrolável sobre a aldeia. António Graça, presidente da freguesia da Sabaxeira, em declarações à ERT, disse mesmo que se não fosse a limpeza dos terrenos feita de forma atempada, e poderíamos estar a falar da perda de vidas e de casas, referiu.
Foi aflitivo, pois começou numa das zonas mais verdes. Começou, é uma forma de dizer, porque ele efetivamente começou na zona de Ourém e supostamente estaria controlado até ao momento em que deixou de estar. Como soubemos, dentro de aviso, fomos os primeiros a chegar com o kit de incêndio. E estivemos com a população a combater o incêndio até virem os primeiros bombeiros para não deixar o incêndio entrar dentro da aldeia. Estamos a falar, o que disse, vale o que vale, dá para uma primeira intervenção, mas neste caso, efetivamente, deu para travar enquanto não chegaram os bombeiros. E houve uma altura que se temeu o pior, porque quem vira fotos aéreas, o incêndio passou por cima da aldeia. Se não tivéssemos feito o trabalho que temos que fazer, e que fazemos anualmente, de limpeza das bermas, e se as pessoas não fizessem a limpeza dos seus terrenos, poderíamos ao dia de hoje, estar a falar de perda de casas e de vidas. E houve alturas de muito sofrimento em que foi mesmo aflitivo, mas que tudo correu pelo melhor. E, como digo na publicação, e quero deixar também aqui frisado, agradecer desde os bombeiros, os nossos voluntários da freguesia, de freguesias de à volta, como além da Ribeira Pedreira, vieram ajudar, como uma série de... É injusto estar assim a dizer nomes, porque vamos esquecer de alguém, mas vieram populares do Conselho de Ourém também a ajudar. Estamos a falar de uma aldeia totalmente isolada e que esteve mesmo a passos bem curtinhos de haver desgraça. Mas correu tudo bem com o trabalho de todos.
António Graça, presidente da Junta de Freguesia da Sabaxeira, aldeia de Valmião, viveu momentos de grande aflição com o incêndio desta segunda-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há, nesta altura, algumas pessoas sinalizadas como potenciais suspeitas de terem ateado os recentes incêndios que deflagraram na freguesia de Olalhas, concelho de Tomar. A indicação foi avançada à ERT por Anabela Freitas, presidente do município Nabantino, num ponto de situação em torno dos últimos dias, período em que o território tomarense tem sido palco para inúmeras ignições, em especial na Aceiceira e em Olalhas. Anabela Freitas mostra-se convicta que estes fogos não são obra da natureza.
A GNR tem estado sempre presente no terreno. Agora vou-me reportar mais ao incêndio de Montes, porque o incêndio da Sabaxeira começou do lado de Ourém e sei que também estão a investigar do lado de Ourém. As entidades têm estado no terreno a investigar. Portanto, também sabemos que é difícil de poder apanhar em flagrante, não é? Mas sabemos que, sem poder adiantar muito, as entidades competentes têm já algumas pessoas sinalizadas. penso eu, que qualquer pessoa, se pensar um pouco, terá para dar, é que não é obra da natureza. Efetivamente, a hora a que as ignições se dão e, efetivamente, o espaçamento de tempo entre as várias ignições é muito estranho.
Como referido, o Conselho de Tomar tem registado inúmeros incêndios, em especial desde 8 de agosto. Aliás, nesta semana, como faz questão de recordar a Anabela Freitas, a localidade de Grou foi afetada com fogos diários e praticamente com início na mesma hora.
Quase todos os dias tivemos ignições na freguesia da Aceiceira, sensivelmente à mesma hora, 5:30, 6 da tarde. Na própria sexta-feira, que foi quando efetivamente as coisas se complicaram no nosso concelho, na própria sexta-feira, dia 12, tivemos também, por volta dessa hora, mais uma ignição na freguesia da Aceiceira, no lugar do Gru, onde tinham acontecido as outras ignições, e estávamos a terminar o rescaldo do incêndio da Aceiceira, quando deflagra o incêndio em Montes, freguesia das Olalhas. Este incêndio em Montes só foi dado como dominado, portanto começou no dia 12, só foi dado como dominado ou em resolução, que é o termo que se utiliza, por volta das 5 da manhã de dia 13, e portanto concentrou um conjunto de meios significativo. No dia 13 foi dado como dominado, como disse, por volta das 5 da manhã e esteve todo o dia, manteve-se grande parte do dispositivo desse incêndio no território, esteve todo o dia a ser feito rescaldo e depois passou a vigilância. No dia 13, ainda final do dia, começámos a desmobilizar alguns meios, porque os pontos quentes estavam já apagados e, portanto, tinha sido feito o rescaldo e passou-se para o estado de vigilância, ainda com meios mais reduzido, mas ainda com meios significativos em Montes Olalhas. O que é certo é que deflagra um outro foco de incêndio muito próximo das zonas que tinham ardido desde o dia 12. É este incêndio que arranca nova, com uma velocidade imensa, e é deste incêndio que sai uma projeção para o lado de Abrantes. Quando nos surge depois o incêndio que deflagra em Orém e que, junto a Marta, que é muito próximo do nosso concelho, freguesia da Sabacheira, local de Valmião. E houve necessidade de balancear alguns meios que estavam em Abrantes e alguns que estavam também no rescaldo de Montes para o incêndio da Sabacheira. Ao mesmo tempo que estávamos a combater o incêndio que estava a entrar pela freguesia da Sabacheira, deflagrou mais um foco de incêndio em Montes, só que com o dispositivo que tínhamos no território. E aqui, se me permite, gostaria de dar uma palavra de agradecimento pública ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, que esteve sempre presente com o kit de primeira intervenção. O foco de incêndio que deflagrou ontem, ao mesmo tempo que estávamos a combater o incêndio da Sabacheira, foi rapidamente resolvido pelos operacionais que estavam na freguesia com a ajuda do kit de primeira intervenção.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui num ponto de situação relativamente aos incêndios no concelho.
Rádio Web, informação.
A Polícia de Segurança Pública irá promover uma operação de controle de velocidade com recurso a radar na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, em Tomar. Assim será nesta quarta-feira, a partir das 16 horas, informa a própria PSP no âmbito da iniciativa Quem o Avisa. Refira-se que esta será a primeira vez que esta ação irá estar centrada na também conhecida como Avenida do Hospital, sendo que, habitualmente, o radar costuma ser colocado na Nacional 110, quer em Carvalho de Figueiredo ou no Alvito, assim como em Valbom, nas imediações ao edifício da Platex. Ainda pelo Médio Tejo, recorde-se que estão previstas operações do género na Avenida Alves Barrota, em Abrantes, nesta quinta, a partir das 8 da manhã, seguindo-se a Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, no entroncamento, no dia 25 deste mesmo mês, neste caso a partir das 17 horas. A fechar este mapa, a PSP estará em Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, no dia 29, a partir das 8 da manhã. estão previstos mais transtornos no funcionamento da urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes, assim como no bloco de partos. Segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde, neste fim de semana que se avizinha, as citadas especialidades só irão estar em funcionamento durante parte do dia. Desta forma, no que a sábado diz respeito, o horário está fixado entre a meia-noite e as 9 da manhã, sendo que no domingo os serviços em causa estão apenas disponíveis entre as 9 horas e a meia-noite. Já no Hospital de Santarém, ainda segundo a mesma fonte, não haverá qualquer condicionante durante esta semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está em curso a lavagem de parte do designado Centro Histórico de Tomar, sendo que o objetivo passa por dar uma outra imagem e permitir mais higiene àquela zona da cidade nabantina, reforça Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia tomarense, em entrevista à ERT. O autarca fez ainda questão de reforçar que a água utilizada nesta operação, ao que tudo indica em curso até quinta-feira, será proveniente do Nabão ou de captações do próprio município. A limpeza será feita no período noturno das 3 às 7 da manhã. Serão intervencionados os passeios, caminhos, bermas e locais de estacionamento, para além de todas as faixas de circulação automóvel. O Cristóvão explicou-nos a importância desta operação.
Desde logo, pelo facto de não chover há bastante tempo, naturalmente as ruas vão ficando mais sujas, nomeadamente os pavimentos das calçadas, das lajes, enfim, em particular no centro histórico. E depois também a conjugar realmente com esse longo período de não existência de chuva, com o enorme aumento de, por parte da utilização dos nossos cidadãos e turistas, portanto, no dia-a-dia de cada vez realmente mais presença de pessoas, particularmente, como dizia, no centro histórico, fazem com que as ruas vão ficando realmente mais sujas. Depois, claro que também os próprios eventos contribuem para isso, a atividade noturna, nomeadamente ali na zona da Praça da República, a Rua Serpa Pinto, ou Corredora, como é conhecida, e mais algumas ruas anexas, que fazem com que os pisos, como dizia, vão ficando muito sujos. E, portanto, esta é uma atividade normal de lavagem de ruas, que, pela sua dimensão, nós naturalmente contratamos, faz uma aquisição de serviço externo. Portanto, por isso é que tem esta carga até de anúncio específico, dada a dimensão da intervenção, porque a par com isto vai havendo alguma lavagem de ruas no dia-a-dia, mas esta é uma intervenção um pouco maior, que pretende ainda, portanto, pelo menos dar também uma outra, enfim, uma outra imagem, uma outra higiene, uma outra limpeza também realmente ao nosso centro histórico. Até por causa de tudo aquilo que ocupa o espaço público, nomeadamente o elevado número de esplanadas, a intervenção será feita essencialmente durante a noite, durante 3 a 4 dias, e claro, temos também aqui a preocupação ambiental, portanto, isso nem passaria pela cabeça, mas já agora convém reforçar que obviamente não está a ser utilizada água da rede pública, será utilizada naturalmente água de captações que temos e também do próprio rio para proceder a esta lavagem.
Está então em curso já a lavagem de parte do Centro Histórico de Tomar aqui, entrevista ao vereador Hugo Cristóvão.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Almeirim, constituiu arguídos 3 homens, com idades compreendidas entre os 16 e os 26 anos, por furto de metais não preciosos, precisamente no concelho almeirinense. No âmbito de uma denúncia por furto no interior de um armazém, os militares da GNR detectaram os suspeitos com material furtado em sua posse. Ao se aperceberem da presença dos operacionais, os indivíduos tentaram encetar uma fuga, tendo sido detidos de imediato. No seguimento da ação policial, apurou-se que os suspeitos estavam a furtar metais não preciosos. Após uma busca ao veículo e uma revista pessoal de segurança, foram apreendidos 150 acessórios de canalização em cobre, 150 de canalização em inox e 90 torneiras em cobre e inox. Os bens furtados foram devolvidos aos legítimos proprietários e os suspeitos foram constituídos como arguídos. O Conselho de Tomar está na posição 231 a nível nacional, entre 306 conselhos no ranking da Água 2021 da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, documento onde estão em causa os municípios que praticam os preços mais justos em serviços básicos como água, saneamento e resíduos. Os números finais assentam, por exemplo, no consumo diário por pessoa, sendo que os preços em análise não têm IVA incluído. Foram analisados os tarifários em vigor até 31 de outubro de 2021, com simulação do preço da água, saneamento e resíduos para as diferentes dimensões familiares, agregados de 1 a 10 elementos, contemplando sempre que existam as tarifas familiares de aplicação universal. Numa análise aos resultados, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas refere que, embora a desigualdade persista, tem-se verificado uma evolução positiva no número de municípios com tarifários familiares. Quando o índice de equidade toma valor de 0, significa ausência de discriminação do custo do serviço. Quanto mais negativo for o índice de equidade, maior é o nível de discriminação. Desta forma, Tomar ocupa assim uma posição discriminatória, exemplo daquilo que acontece com todos os outros concelhos que fazem parte da Tejo Ambiente, casos de Ferreira do Zêzere, Mação, Sardual e Vila Nova da Barquinha, todos com um índice negativo de 187,81. Orém, que também faz parte da fundação daquela empresa, mas que ainda tem a água a cargo da Biwater, está mesmo na posição 297, com menos 351,10. Refira-se que o concelho mais justo do distrito é Golgã, no nono posto, com um coeficiente de menos 49,80. A título de curiosidade, sublinhe-se que São Vicente, Madeira, ocupa o primeiro lugar, seguido de Penedono, Viseu e de Porto Muniz, também na Madeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Se dependesse da Câmara Municipal, o entroncamento já tinha uma estação nova. A garantia de Jorge Faria, presidente da autarquia, que em declarações à ERTE fez um ponto de situação em torno da atualidade da estação da CP daquela cidade. O autarca lamenta mesmo que a empresa Comboios de Portugal não valoriza a estação e que em infraestruturas não tem feito os investimentos que devia. Mas ainda, reforçou, numa altura em que a ferrovia está a readquirir uma importância estratégica.
E é pena não depender da Câmara, porque já tínhamos uma estação nova. A estação do entroncamento, a ferrovia, a estação do entroncamento continua a ser uma porta de saída e de entrada na região, não só no entroncamento, muito importante, que eu penso que a CP não tem valorizado adequadamente e que também as infraestruturas não têm feito os investimentos que deviam fazer. Nós temos procurado insistentemente que isso aconteça. Houve uma melhoria recente relativamente à questão comercial e à questão das bilheteiras. Melhorou um pouco, mas o essencial, que é uma nova estação, ainda não foi realizado. Nós continuamos a insistir com esse objetivo. No entanto, é importante referir que a ferrovia no seu todo está cada vez mais a ganhar nova dimensão, porque não só com os trabalhos de reconstrução de comboios que estão a ser feitos no entroncamento pela CP, como os novos investimentos estão preparados ao nível da produção e manutenção de vagões, ao nível da manutenção de máquinas, ao nível das máquinas de tração, ao nível da manutenção das máquinas de trabalho na via, são investimentos fortíssimos que atingirão umas largas dezenas de milhões de euros, alguns deles já sinalizados e com apoios firmes ao nível dos fundos comunitários, vão de facto reforçar a dimensão ferroviária, sobretudo na área da manutenção e da logística.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, aqui em entrevista à ERTE, a propósito do estado da estação da CP.
Rádio ERTE, informação.
Foi em plena época de candidaturas ao ensino superior que a ERTE falou com João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, instituição que há muito deixou as fronteiras do território nabantino para se tornar numa referência educativa e formativa do Médio Tejo, com cursos de acordo com as necessidades e a história de alguns dos concelhos que fazem parte da referida região. Quais as razões que podem fazer com que o aluno escolha o IPT? A questão foi colocada a João Croado, que apontou para a diversidade de ofertas formativa, a proximidade e a relação entre instituição e estudantes como alguns dos fatores que podem pesar nesta escolha.
Relativamente à escolha do Instituto Politécnico de Tomar, um dos primeiros fatores que nós devemos considerar é a proximidade. Estudar próximo da instituição de ensino superior tem mais valias muito importantes, e é de facto a forma como nós acolhemos no Instituto Politécnico de Mar, a relação que temos normalmente com os nossos estudantes, a proximidade que os professores e os estudantes têm e, naturalmente, a capacidade laboratorial e oficinal que nós disponibilizamos para os cursos que oferecemos, que, como eu disse, foram pensados numa primeira fase para responder a necessidades do território, mas nós temos oferta formativa que muitas vezes é única, se encontra só no Instituto Politécnico de Comar, e que serve todo o país e inclusivamente serve, enfim, necessidades internacionais quando elas são específicas e quando elas conhecem efetivamente a competência dos nossos formados quando entram no mercado de trabalho. A informação que nós temos relativamente a esses formados e a quem os recebe é muito boa.
João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar-se, aqui em entrevista à ERTS. E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.